Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para refletir a respeito do maravilhoso, grande mistério que a Igreja celebra nesse domingo. Nós celebramos a solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora, transcorridos seus dias aqui na Terra, agora sobe aos céus, gloriosa em corpo e alma, ressuscitada. Né, para junto de Deus. Então, nós podemos dizer que hoje, verdadeiramente, é o dia mais feliz de Nossa Senhora. Nossa Mãe Bendita alcança aquilo que ela sempre desejou. Ou seja, ver Deus face a face. Ela agora, então, entra na glória do céu. Essa festa é chamada em alguns lugares de festa de Nossa Senhora da Glória. Né? Ou seja, Nossa Senhora entra na glória, na felicidade do céu. E é importante a gente saber o seguinte, que a glória de Nossa Senhora, ela é maior do que a glória de todos os anjos e todos os santos juntos. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver a glória de Deus, né? E claro, na glória de Deus está a glória assim, inestimável, imensurável, de Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua humanidade glorificada, porque Ele é o próprio Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que se encarnou, e na sua humanidade, né? Então nós temos a glória de Jesus. Mas, quando nós olhamos para as outras pessoas, as pessoas criadas, as criaturas de Deus, né? Gloriosas no céu, nós iremos notar que a Virgem Maria, ela é muito mais gloriosa do que todos os outros anjos e santos juntos. Se a gente puder fazer uma metáfora, a gente poderia dizer assim, lá no céu, Jesus é o sol. Quando o sol aparece, o que é que acontece com as estrelas, com a lua, etc? É evidente que a glória, né, do sol é tão grande que a glória das estrelas e da lua empalidece. Mas vamos olhar para as outras, os outros astros. Deixa o sol de lado. E na noite, durante a noite, quando a gente olha para as estrelas, né? Tem estrelas que são mais gloriosas, por assim dizer, do que outras. Mas numa noite de lua cheia, quando a lua aparece, também as outras estrelas empalidecem. Por quê? Porque o fulgor, a luz que irradia da lua cheia, é também bastante grande. Dá até para a gente caminhar durante a noite, né, com a luz da lua cheia. Essa é Nossa Senhora. A glória da Virgem Maria comparada com a glória dos anjos e santos. As estrelas são os anjos e os santos. Nossa Senhora é a lua cheia. E Jesus é o sol. Pronto. Só para você entender em termos de comparação. É evidente que isso daqui é uma comparação, né, gente? Vocês estão entendendo, né? Mas é para a gente ter a noção, né? Nossa Senhora da glória. Nós estamos falando aqui que a glória da Virgem Maria ultrapassa a glória de todos os santos e de todos os anjos juntos. Pois bem, mas por que é que Nossa Senhora é tão gloriosa assim? Essa é a pergunta. Ou seja, vamos fazer uma pergunta ainda mais radical. Por que é que existe diferença na glória dos santos, né? Ou seja, nós que vivemos numa sociedade que tem uma tendência igualitária, né? A gente quer que todo mundo seja igual e a gente acha uma injustiça que as pessoas sejam mais do que as outras, etc, etc. Por que é que as pessoas são diferentes no céu? Por que é que existe mais glória para uns santos e menos glória para o outro? Vejam, a gente tem que entender que aquilo que Deus nos dá de prêmio, de felicidade no céu, corresponde ao amor que nós tivemos por Deus aqui na Terra. Mas não é simplesmente porque Deus é o divino remunerador, e de fato ele é, não estou negando isto, né? Não é porque Deus simplesmente tem lá uma listinha onde ele foi anotando os nossos atos, né? Aí chegou lá, quando a gente chega no céu, como Nossa Senhora agora, hoje, né? Celebramos a Assunção, ela chegou no céu, então ele vê lá, né, tudo o que ela fez, e Deus então diz, ah, tá bom, então na sua conta aqui você tem um crédito, então vamos lá depositar na sua conta, né, o que você mereceu. Veja, essa comparação, né, do mérito e do crédito, ela é uma comparação que é possível ser feita, mas ela é somente um aspecto, e um aspecto superficial dessa realidade. Eu quero levar vocês para que vocês enxerguem a coisa de forma mais profunda, que é o seguinte: o que é que vai acontecer conosco no céu? Gente, nós somos seres que têm inteligência e vontade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos inteligência e temos vontade. E é por isso que nós somos capazes de amar. As pedras não são capazes de amar. Por quê? Porque elas não conhecem ninguém e, portanto, não querem nada porque não têm vontade. Os animais também não são capazes de amar. Ou seja, o amor dos animais é um negócio muito superficial. Por quê? Porque eles não conhecem nada profundamente. Não é? Ou seja, eles somente querem aquilo que para eles é uma vantagem, um agrado. Mas nós temos inteligência e vontade, e nós somos capazes de conhecer e amar. Nós somos capazes de conhecer uma outra pessoa, ver como aquela pessoa tem virtudes, qualidades, etc. Então, nós somos capazes de desejar estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é muito boa, porque aquilo é muito bom. Se é assim conosco, nos nossos relacionamentos do dia a dia, se você consegue, né, entender que quanto mais eu conheço uma pessoa virtuosa, quanto mais eu conheço uma pessoa boa, mais eu quero estar com ela, mais eu quero me unir a ela, agora imagine o que é isso com Deus. A gente quer conhecer a Deus e quer estar com Ele. Quem verdadeiramente tem fé, se você realmente tem fé, meu irmão, você precisa entender que você deseja conhecer a Deus e para estar com Ele. E é isso que os santos desejam. Ninguém teve maior fé do que a Virgem Maria. E ninguém teve maior amor do que ela. Então, o que é que acontece? Quando a gente, aqui nessa vida, na nossa peregrinação aqui na Terra, a gente vai conhecendo Deus através da fé, a luz da fé vai iluminando a nossa inteligência, o nosso coração vai cada vez mais desejando Deus. E conforme o desejo, mais nós iremos ser felizes no céu. Deixa eu explicar fazendo uma comparação para você entender, porque parece que o negócio está meio difícil de você perceber o que é que eu estou explicando. É uma comparação que eu já fiz outras vezes. Algumas pessoas já estão acostumadas a ouvi-la. Mas é importante. Você imagine que Deus é um oceano infinito de amor, né? É um oceano, mas ao invés do oceano ter água, esse oceano tem amor infinito, né? Deus é o sumo bem, essa bondade imensa que quer se derramar, e Deus quer se doar a todos nós, e Ele se doa por inteiro. Deus está querendo se derramar no seu amor infinito. Acontece o seguinte, que aquilo que é recebido conforme o recipiente. Quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur. Quer dizer o seguinte, se você tem um oceano infinito de bondade querendo se derramar, mas o seu coração é do tamanho de uma tampinha de garrafa PET, bom, o seu coração vai ficar cheio, mas a tampinha de garrafa PET se enche com o amor infinito de Deus derramado de uma forma diferente de quem tem um coração um pouco maior, como, sei lá, seu coração é do tamanho de uma caneca. Mas o outro tem o coração do tamanho de um balde. E um outro tem o coração do tamanho de uma piscina. E o outro tem o coração do tamanho da Baía da Guanabara. O outro tem o coração, como a Virgem Maria, que é do tamanho dos oceanos. Deus, que é um oceano infinito, é capaz de preencher tudo isso. Deus se dá e se dá completamente por inteiro, mas ele se dá, mas vai depender do tamanho do seu coração. Isso que eu estou falando aqui é uma comparação para você entender. Agora vamos ver na prática o que é que isso quer dizer. O que quer dizer essa tampinha? O que quer dizer essa caneca? O que quer dizer esse balde? O que quer dizer essa piscina? Quer dizer o seguinte, gente. Nós temos na nossa alma uma coisa chamada vontade. E a vontade, ela deseja as coisas. Ela quer as coisas. Né? O que é o desejo? O desejo é uma inclinação da vontade. Tá? Então, quando você reza amando a Deus, o que é que você faz com o seu coração, com a sua vontade? Você está alargando este desejo. O próprio Santo Agostinho descreve isso numa comparação bonita, assim, que é da antiguidade, mas hoje a gente ainda é capaz de entender. Quando uma pessoa ia na feira, no mercado, levava as sacolas, né? Não é como hoje que a gente tem sacola descartável, a pessoa precisava levar uma bolsa de pano, né? Uma sacola. Então, você imagina agora que você acabou de comprar uma mercadoria. Você vai colocar as coisas lá dentro. O que é que a pessoa faz? Ela vai, pega a borda da sacola e abre, arregaça a borda da sacola para poder caber aquele dom, aquele presente, aquela compra, para entrar ali. Então, Santo Agostinho diz, é isto a oração. A oração dilata a nossa vontade. A oração dilata o nosso coração para receber Deus que quer se doar. Para receber o que Deus quer nos dar. Agora, se você passa a vida inteira preguiçosamente dizendo, ah, eu sou de Deus, mas qual é a minha obrigação mesmo? Ah, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos? Já cumpri. Tem que pagar o dízimo? Pronto, tá aqui. Paguei. Tem que ir à missa no domingo? Já fui. Rezar o terço? Já rezei. Acabou. Tem mais alguma coisa? Mais alguma obrigação? E você faz só as suas obrigações. Tudo bem, ótimo, né? Melhor do que quem está ofendendo a Deus. Você vai morrer, você vai para o céu. Mas de que tamanho vai ser o seu céu? Ah, padre, o céu é Deus, Deus é infinito. Sim, Deus é infinito. Mas com seu coraçãozinho tacanho e preguiçoso, você não dilatou o seu coração. Você morreu, passou 80 anos nessa terra, morreu com um coraçãozinho do tamanho de uma tampa de garrafa PET. Deus infinito vai se derramar no seu coração. Tá bom? É. Mas, veja que é céu, né? Você vai estar plenamente feliz. Mas que negócio michuruca, né? Michuruca no sentido que não por conta de Deus, não por causa de Deus, não por culpa de Deus. Deus vai se dar infinitamente. Mas michuruca por causa de sua preguiça. Você foi preguiçoso. Ou seja, você desejou Deus, mas desejou de forma mesquinha. Gente, a medida do amor é amar sem medidas. O amor não tem contraindicação. Nós podemos e devemos crescer cada vez mais no amor. Vejam, a Virgem Maria, aqui nos seus dias aqui na Terra. Ela viveu querendo se unir a Deus e desejando Deus de uma forma maravilhosa, imensa, abundante, incomensurável, um negócio extraordinário. Ou seja, o grande amor com que ela amou e desejou estar com Deus, né? Agora foi realizado. A pergunta, o grande milagre da vida de Nossa Senhora não é: ah, ela morreu e pronto, Deus concedeu que ela vivesse os seus dias e morreu de amor, né, no fim de sua vida. O grande milagre da vida de Nossa Senhora é porque é que ela não morreu antes. Porque o desejo de amor que Nossa Senhora tinha por Deus era tão pleno, tão extraordinário, tão inimaginável, que Nossa Senhora era mantida em vida por milagre. Era um milagre que ela estivesse aqui nessa vida sem morrer. Por quê? Porque a gente vê na vida dos santos. Os santos vão crescendo no amor, crescendo no amor, crescendo no amor, crescendo no amor, e chega uma hora, aqueles santos que são realmente confirmados aqui nessa vida, que chegam à plenitude daquilo que é a santidade que Deus quer para eles, chega uma hora que o santo morre de amor. Ele não morre de velhice, ele não morre de doença, ele morre de amor. Agora vocês imaginem, Nossa Senhora, que já nasceu, já no ventre de Santana, já tinha uma plenitude de graça inimaginável, maior do que todos os anjos e santos juntos. Que Nossa Senhora não tenha morrido de amor desde o primeiro instante da existência dela, já é um milagre. Ela foi mantida na vida com aquela plenitude de amor, com aquele desejo de Deus. E ela, hoje, sobe aos céus, realizando aquilo que é o desejo de sua alma. O que ela mais desejou, o que ela desejou ardentemente, o que ela desejou durante toda a sua existência. Nossa Senhora quis este momento. Então, celebrar esta alegria indizível de Nossa Mãe Bendita é celebrar o fato de que a Virgem Maria foi alargando o seu desejo, alargando, enquanto esteve aqui nesta terra, ela foi alargando o seu amor e seu desejo por Deus, e hoje, no céu, recebe a recompensa. A recompensa, né, por ter correspondido à graça, por tudo aquilo que ela mereceu. Mas eu quero que você entenda, sim, 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 Deus está recompensando pelos méritos dela, mas acontece que estes méritos, essa recompensa que é derramada na Virgem Maria, ela é recebida por ela por causa de toda esta transformação maravilhosa que ela foi realizando na sua vida, de ir alargando a sua alma e o seu coração de forma incomensurável, sem limites, de forma maravilhosa. E esta é a grande lição que nós precisamos aprender na festa da Assunção da Virgem Maria. Você precisa aprender, meu irmão, minha irmã, nós somos católicos, entenda isso. Nós, católicos, cremos que no céu existe sim uma diferença na glória, existe sim uma diferença na felicidade dos santos e dos anjos, conforme a correspondência dos santos e dos anjos à graça de Deus, que amaram, desejaram, quiseram mais a Deus. Então, é evidente que uma santa como Santa Teresa d'Ávila, né, que viveu décadas e décadas de serviço a Deus, desejando, amando, querendo Deus, etc., no céu, ela vai receber uma recompensa maior do que um sujeito que passou a vida ofendendo a Deus e, por misericórdia de Nosso Senhor, recebeu, no último momento, uma absolvição e uma unção dos enfermos, né, na UTI, e entrou, né, no céu quase que, né, por engano, né? Entrou no céu por pura graça, por pura misericórdia. Gente, eu quero que vocês entendam, entrar no céu é sempre maravilhoso. Deus me livre de não entrar no céu. Então, o que acontece, porém, é que eu quero dizer para você que você que quer entrar no céu, você precisa querer muito mais. Você precisa querer Deus com um ardente desejo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá na Eucaristia, que você vai receber na comunhão nesse domingo, se você está em estado de graça, se você está preparado, não está em pecado mortal, você vai receber a comunhão. Nosso Senhor, lá na Eucaristia, Ele deseja a sua comunhão. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, né? Magno desiderio desideravi. Com grande desejo, eu desejei. Eu desejei celebrar essa Páscoa convosco. Jesus deseja ardentemente, meus queridos, que você comungue. Mas com que desejo você vai para a comunhão? Você vai arrastando os pés? Você vai meio de mau gosto, de contra-vontade, indolente, preguiçoso? Ou você vai como aquelas noivas, né? Alegres, apressadas, céleres, com o coração dilatado ao encontro do esposo? Assim deve ser a nossa comunhão. E não somente. Assim deve ser a nossa vida. Porque nós precisamos desejar. E conforme o nosso desejo, conforme o amor com que nós amarmos a Deus aqui na terra, será verdadeiramente a realidade que nós iremos viver no céu. Porque Deus, na sua bondade infinita, se derrama todo inteiro em nossos corações. Mas somente aqueles que o desejaram com grandeza e com largueza terão esta felicidade largamente. No céu, todos seremos plenamente felizes. Pleno quer dizer que vai estar todo mundo cheio, né? Deus, infinito amor e bondade, vai preencher todos os corações e todos os corações estarão saciados, estarão em paz. Estarão no repouso da felicidade eterna. Mas como vai ser diferente a felicidade da tampinha de garrafa e do oceano imenso, cheio da bondade daquele que a todos preenche, que a todos sacia. Então o recado desse domingo é o seguinte: alegria, porque Nossa Senhora encontrou a sua recompensa e a sua felicidade no céu, mas também desafio para você que está sendo preguiçoso e que não está correspondendo à graça de Deus e que não está amando a Deus com toda a generosidade com a qual você poderia amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.